Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na tua Rádio Fátima. Chegamos com mais uma edição do Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Final de semana movimentado em Vacaria. Aqui ao lado da rádio nós temos a terceira edição da FEVAC que está acontecendo e trazendo para você muitas atrações ao longo do final de semana. Quero aproveitar e te lembrar que amanhã tem shows da tua Rádio Fátima, show de comemoração do nosso aniversário de 57 anos. Banda Redenção, a partir das 3 horas da tarde, tem Porto do Som e também os Queras, tá bom? Atrações para você neste domingo à tarde. Traz o teu mate, a tua cadeirinha de praia e vem junto com a gente aproveitar uma tarde muito gostosa de domingo. E claro, comemorando o aniversário da tua Rádio Fátima junto com a gente, vai ter distribuição de brinde, vai ter muita música boa, então a gente espera você. Começando o nosso Pense Verde de hoje, vamos trazer informações. Indústria prejudica metas do Tratado sobre a Poluição Plástica. A reportagem é de Felipe de Carvalho.
Negociadores de todo o mundo estão reunidos no Canadá para a quarta e penúltima sessão de negociação de um tratado internacional vinculante pelo fim da poluição plástica. A diretora executiva da organização brasileira ACT Promoção da Saúde, Paula Jones, acompanha de perto as negociações. Ela conversou com a ONU News de Ottawa e destacou a preocupação com a ausência de regras claras sobre conflito de interesse nas negociações.
O número de participantes da indústria cresceu quase 40% em relação à última rodada de negociação da indústria, representando a indústria, né, maior do que o número de cientistas que estão aqui presentes. Falta muita transparência também, né? Então, assim, a indústria está aqui presente com outdoors, dizendo que o plástico é o herói da Covid, né, o que é uma coisa que eu diria até ofensiva com os profissionais de saúde que morreram, né, na linha de frente aí, lidando com a pandemia. E você tem umas imagens muito apelativas, colocando ali a imagem de uma pessoa, um respirador, dizendo, olha, esse plástico salva vidas. A gente tem a resposta aí também da sociedade civil, né, de todos os plásticos, né, quantas vidas eles estão ceifando, quanto que ele está contaminando a comida que a gente come, o ar que a gente respira.
A especialista afirmou que os plásticos estão contaminando desde o topo da montanha mais alta do mundo até o ponto mais fundo do oceano. Para ela, a presença da indústria em torno das negociações representa um grande risco de que o acordo não avance em metas claras para a redução da produção de plásticos e tenha como foco apenas a gestão do lixo gerado. Paula Jones defendeu medidas regulatórias como o fim dos subsídios para a produção de plásticos, incluindo a construção de novas fábricas e tributação dos produtos de consumo. A diretora do ACT afirmou que de todo o plástico que existe hoje no mundo, menos de 10% é reciclado. Além disso, uma quantidade muito grande deles nem sequer é reciclável.
A questão do plástico, além de ser uma questão ambiental e que atinge especialmente, né, comunidades vulnerabilizadas, né, você tem toda a questão dos microplásticos e dos nanoplásticos, que eles têm um forte impacto na saúde. Você tem vários disruptores endócrinos, todos os químicos que são utilizados ou que advêm, né, da produção. Tem sido encontrado, né, nas últimas pesquisas científicas na placenta, no sangue humano. Ou seja, todos nós estamos contaminados com microplásticos e nanoplásticos. Do ponto de vista da saúde, é ideal que a gente consiga lidar com isso.
Para a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Inger Andersen, que discursou na abertura do evento, existe uma convergência na eliminação dos usos problemáticos e evitáveis e um consenso crescente de que o uso único e de curta duração pode desaparecer. Após a rodada em Ottawa, o Comitê Intergovernamental de Negociação do Tratado Internacional sobre a Poluição Plástica se reunirá em Busan, na República da Coreia, a partir de 25 de novembro deste ano. Esta será a etapa final da negociação, que deverá ser seguida por uma conferência diplomática, onde os chefes de Estado assinarão o acordo.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Obrigada ao Felipe, trazendo por aqui informações, e vamos continuar falando sobre os resíduos sólidos, porque termina no final deste mês, dia 30 de abril, o prazo de inscrição para a coleta de dados do CINIR. A data é para o envio de informações sobre os resíduos sólidos referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. A reportagem é de Lívia Azevedo.
Os gestores municipais devem ficar atentos ao prazo final de inscrição no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o CINIR. O último dia para o preenchimento do formulário é 30 de abril. Segundo o responsável pelo Departamento Técnico da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, Carlos Henrique Rossin, anualmente, estados, Distrito Federal e municípios precisam disponibilizar no CINIR todas as informações necessárias de atuação sobre resíduos sólidos.
Ele é um sistema a nível federal que é justamente para você conseguir ter um local único e você consolidar todas as informações de resíduos no país, seja ele de a nível industrial, a nível comercial, a nível municipal, né? Então você tem lá tanto a movimentação, a armazenagem desse resíduo. Então ele é um grande local, né, de informações para você poder acessar ali e saber também planos municipais. Então é um lugar aí para você acessar todas as informações sobre resíduos.
A especialista em meio ambiente e resíduos sólidos, Angélica Guimarães, diz que esse sistema é o principal canal para informar os trabalhos desempenhados. Com ele, é possível ter acesso aos recursos da União. Se não for preenchido, pode gerar consequências para as regiões que precisam desses repasses.
Se isso acontecer, pode ser que os municípios, o Estado e o Distrito Federal percam acesso a recursos da União ou que sejam por elas controlados, que sejam destinados a empreendimentos, equipamentos e serviços relacionados com o gerenciamento de resíduos.
Angélica Guimarães ainda lembra que o Manifesto de Transporte de Resíduos é um documento autodeclaratório válido no território nacional gerado pelo CINIR, que também precisa ser preenchido. Para fazer a declaração, basta acessar o link do CINIR na página oficial do sistema na internet. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, também alerta sobre o prazo e recomenda aos gestores que não deixem a demanda para a última hora. Reportagem, Lívia Azevedo.
Obrigada, Lívia. A gente vai agora chamar aqui na programação a extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, que vai falar para a gente sobre o sistema de biodigestão em um evento que acontece nesta semana em Monte Alegre dos Campos. Fabielle.
Os resíduos orgânicos são constituídos basicamente por restos de alimentos, resíduos de jardim descartados de atividades humanas, cascas, caroços, restos de alimentos, grama cortada, pós das diversas e estercos animais. No meio ambiente, os materiais orgânicos se degradam espontaneamente e reciclam os nutrientes em processos como os ciclos do carbono e do nitrogênio. Isso acontece, por exemplo, com as folhas das árvores que caem no solo. Entretanto, quando os materiais orgânicos são derivados de atividades humanas, produzidos em grande volume e dispostos em locais inadequados, eles podem se transformar em sério problema ambiental. A biodigestão de resíduos orgânicos é um processo parecido com a compostagem. No entanto, é realizado em um ambiente totalmente anaeróbio, quer dizer, sem a presença de oxigênio. Os subprodutos formados na biodigestão são o biogás, composto basicamente por metano e gás carbônico. Assim, é possível obter energia do resíduo e produzir energia gerando lucro. E o biofertilizante é um produto muito rico em nutrientes e considerado um adubo natural sem produtos químicos. No dia 2 de maio, quinta-feira, a partir das 13 horas, a Home Biogás, com o apoio da Administração Municipal, através da Secretaria da Agricultura e da Emater, estará promovendo na propriedade do Sr. Solis Elia Guerra, na comunidade de São Francisco, interior de Monte Alegre dos Campos, uma tarde de campo para apresentação de um sistema de biodigestão que aproveita resíduos orgânicos e produz biogás e biofertilizante que pode ser utilizado na agricultura. Você é nosso convidado para participar desse evento e conhecer melhor esse sistema. Um bom final de semana da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabiele Paim de Lima.
Obrigada, Fabiele, trazendo por aqui o seu comentário no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Biometano em ônibus e caminhões pode alavancar a Agenda Verde. Quem traz a reportagem é Alan Barbosa.
É do lixo produzido nas cidades e dos resíduos agropecuários que se extrai o combustível do futuro, o biometano. Renovável e não poluente, o combustível pode ser utilizado em transportes de carga e de passageiros, na geração de energia elétrica e até para substituir o gás de cozinha, tudo por um preço mais em conta. Para a presidente executiva da Associação Brasileira de Biogás, Renata Isfer, a extração do biometano dos lixões também pode gerar empregos e renda para os municípios, além de impedir a emissão de um gás poluente na atmosfera.
Quando você joga o lixo nos lixões, principalmente aquela parte orgânica, resto de comida, ele vai emitindo o metano, que é um gás super poluente na atmosfera. Ele é até pior que o gás carbônico do que sai dos carros. O que, que você faz, então? Vai pegar esse gás, ao invés dele ir para a atmosfera, você vai capturar ele para usá-lo como fonte de energia e como combustível. Então, justamente, é uma forma de fazer um tratamento adequado do lixo.
Segundo a presidente da Biogás, o Brasil aproveita apenas 2% dos resíduos que produz. A substituição do diesel por biometano nas frotas de ônibus e de caminhões seria fundamental para a agenda de descarbonização encampada pelo país. Renata Isfer explica que o tema desperta interesses de governos estaduais e do governo federal, e a expectativa é de que estabeleçam políticas para a popularização do biometano.
Mas ele pode trazer, por exemplo, benefícios fiscais para os postos de gasolina que tenham o abastecimento a gás, renovável ou não. Ele pode trazer infraestrutura, por exemplo, como que você escoa o biometano, trazer incentivos para esse escoamento, para que, por exemplo, um gasoduto, para que alguma coisa chegue nos postos de abastecimento, para que tenha, e mesmo incentivos para a troca dos caminhões, né? Você ter uma tributação menor para os veículos que usem essa tecnologia que é mais renovável do que usem os veículos a diesel.
O Congresso Nacional também tem se debruçado sobre o tema. Em março deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece, entre outros, o Programa Nacional de Diesel Verde e de incentivo ao biometano. O texto está em discussão no Senado Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Obrigada ao Alan, trazendo por aqui informações, agradecendo mais uma vez a parceria de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.